E a gente volta a falar aqui no Jornal da USP sobre a internação compulsória de dependentes químicos. É um tema que vamos abordar ao longo da semana. A novidade é que a ONU e a Organização Mundial de Saúde manifestaram preocupação com possíveis internações compulsórias na Cracolândia, aqui em São Paulo. Os órgãos citaram, inclusive, estudos que apontam o equívoco dessa estratégia. Vou conversar agora sobre o tema com o professor Ricardo Abrantes do Amaral, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coordenador de ensino do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do HC, coordenador do Programa de Prevenção e Outras Drogas dos Servidores da Saúde. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, Roxane.
Nós estamos acompanhando a opinião de diversos especialistas sobre o tema. Gostaríamos de ouvir a sua opinião, porque tem sido muito criticada e por parte de promotores, por parte de órgãos internacionais, agora também a Organização Mundial de Saúde, de médicos, de especialistas da área, em relação aos danos que a internação compulsória pode trazer em termos de tratamento ou de reabilitação destes dependentes químicos. Qual é a sua avaliação?
Na verdade, a internação compulsória é um dispositivo previsto em lei, a Lei 10.216, que é de 2001. Então, não é um dispositivo novo, não é um recurso novo. A questão que se discute, na verdade, é a aplicação desse dispositivo, dessa possibilidade de fazer a internação compulsória. Quando um profissional decide pela internação compulsória, já houve uma avaliação, já houve uma conclusão a respeito da necessidade dessa internação. Vale a pena sempre ressaltar que são muito poucas essas ocasiões. Em muito poucas circunstâncias é necessário fazer uma internação compulsória, ou seja, solicitar a um juiz uma autorização ou uma internação. Acontece, às vezes, também de juiz procurado por algumas pessoas solicitar algum tipo de procedimento, uma avaliação e, eventualmente, uma internação. Então, são condições de exceção e não condições da regra. Quando nós pensamos sobre a população para a qual está se dirigindo essa ação, nós temos que lembrar que nem todos lá são dependentes, nem todos os dependentes têm condições graves de dependência, nem todos os dependentes graves precisam de um processo de internação. Alguns que talvez tenham indicação de internação, talvez aceitem. Outros podem não aceitar num primeiro momento, podem aceitar outros procedimentos, outras alternativas de tratamento. Então, a internação compulsória fica limitada para alguns casos excepcionais.
Agora, doutor Ricardo, o fato do dependente químico ter condições de decidir por sua internação, por esse atender a esta ajuda médica, social que está sendo oferecida, disto depende o bom resultado do tratamento? Que relação tem, vocês que lidam com esse assunto todo dia, que relação tem isso? Que é a adesão ao tratamento, resultado positivo desse tratamento, quando é a pessoa que decide, quando ela tem condições de decidir se quer ou não ser internada, ser tratada?
Certo. Nós sabemos que o tratamento não precisa obrigatoriamente ser voluntário para ter sucesso. Uhum. Mas isso quer dizer que o início do tratamento pode ser trabalhoso, pode ser complicado, pode haver uma resistência muito grande da pessoa para o início do tratamento. Então, o que nós sabemos é que ao longo do tratamento, muitas coisas podem mudar na avaliação da pessoa, na percepção do próprio problema, e aí então a pessoa se sente mais internamente motivada para o tratamento. O que preocupa, principalmente quando a gente fala de internação, é que a internação, quando indicada, é um segmento, uma parte do tratamento. Então, o que realmente causa preocupação é, num tratamento que seja forçado, vamos dizer assim, que não seja voluntário, é que as pessoas imaginem que a internação é suficiente, que a partir da internação tudo vai se transformar. E isso não é verdadeiro. Então, o tratamento não termina, não começa com a internação e provavelmente também não vai terminar com a internação. Existe um processo longo que deve ser estruturado. Então, se uma pessoa precisar de internação, é importante que ela tenha, antes de sair da internação, uma previsão, uma vaga, uma disponibilidade de tratamento continuado na rede. Então, esses acertos é que precisam ser de encaminhamento, é que precisam ser estabelecidos para que um tratamento tenha mais probabilidade de dar certo.
Esse aspecto é importante, porque o primeiro atendimento são aqueles ambulatórios de rua, é o primeiro atendimento que se faz, mas isso é só o início do processo. Quando não há estes moradores de rua, dependentes, químicos, e eles também não têm, às vezes, só o problema da dependência química, eles têm outras doenças, eles dependem de um atendimento mais global de saúde, quer dizer... Ele vai precisar de um tratamento mais longo, né?
Sim. Ou até condições sociais. Muitas vezes é preciso providenciar um local para que ele possa dormir, para que ele possa se restabelecer. Então, esse local não precisa ser fechado. Existem, então, estruturas em que a pessoa... são poucas, ainda precisa melhorar. Acho que essa é uma questão importante, uma questão interessante... que nós tenhamos mais estruturas não muito grandes, estruturas que comportem de 10 a 15 pessoas, que possam permanecer nesses locais para dormir, para se alimentar e tenham liberdade de fazer suas coisas no dia a dia. Uhum. Né? Então, essas necessidades são muito importantes. Todas as necessidades de uma pessoa têm que ser verificadas, têm que ser levantadas. E o próprio paciente tem muita ideia a respeito das necessidades que ele tem. O que atrapalha muitas vezes o tratamento é a percepção pelo paciente de que os profissionais são ameaçadores. Então, se os profissionais têm um poder muito grande com relação à pessoa, a pessoa naturalmente vai ter medo do tratamento. Então, é muito importante que as pessoas que vão estar envolvidas no tratamento sejam pessoas em quem o paciente, a pessoa que está procurando... tenha confiança, estabeleça uma relação de confiança. E ela não vai a qualquer momento ser vítima de alguma violência de saúde, né? Uhum, pensando num objetivo final de saúde, às vezes pode acontecer algum processo de violência. É. E isso não é o ideal.
Justamente, isso acaba afastando a adesão ao tratamento, porque depende de um contato permanente, né? Essa confiança, ela vai se estabelecendo dia após dia, não é? São as mesmas pessoas que estão ali realizando o trabalho. Então, é um trabalho miúdo, demorado. Sim. Agora, o fato de estar na rua, numa região, né, em que os traficantes conseguem se instalar e que o acesso da polícia, às vezes, né, porque ali também tem um trabalho de policiamento, porque você também tem que atacar e tirar os traficantes da região. Então, tudo isso complica esse trabalho, porque você tem duas fontes de trabalho ali que tem que correr paralelamente. Fora a localização numa região também que agora se quer destruir, demolir, quer dizer, para onde iriam estas pessoas? Porque senão você só assusta, só espanta, você só tira os que realmente precisam de ajuda, né? Ainda que você prenda os traficantes, você assusta quem precisa de ajuda, isso se espalha pela cidade e você acaba perdendo o controle daqueles que você poderia reabilitar, né, professor?
Sim, e passa uma ideia de que o processo tem de passar por alguma tomada de decisão no lugar das pessoas. Isso parte muitas vezes de uma ideia de que a pessoa que está usando substâncias, seja ela dependente ou não, não tem capacidade, não tem a capacidade de se autogerir, de pensar, de refletir. Existem estudos mostrando que muitas pessoas que estão em situação de rua usando substâncias têm cuidados, têm preocupações, assumem cuidados com a própria saúde, dentro das questões que eles colocam como mais importantes. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que, em 2013, o governo do estado iniciou uma atividade no CRATOD e eu estive à frente da coordenação médica dos procedimentos lá. Uhum. E nós estivemos lá aproximadamente de dezembro, final de novembro, até junho, nós estivemos coordenando essa ação. Vamos falar em 6 meses. Nesses 6 meses... nós tivemos 2 internações compulsórias. 2. Nós trabalhamos o tempo todo com o Ministério Público, com um juiz, com dois juízes que estavam sempre lá conosco. Trabalhamos com outro, com a OAB, com a Secretaria de Bem-Estar Social. Então, quer dizer, esses trabalhos mais amplos, mais abrangentes, podem ser interessantes. É, mas nós temos de dar todo o apoio para a rede pública que nós temos, que é o CAPS. Nós precisamos melhorar, nós precisamos investir nessa rede, precisamos atuar no sentido de olhar para essa alternativa de tratamento como a alternativa que pode funcionar. Pode ter alguns problemas, nós talvez tenhamos de rever algumas coisas, mas, em princípio, é uma política de atenção à saúde em que se dá valor muito mais à pessoa do que propriamente a um objetivo final de tratamento.
Está interessante esse seu relato, porque duas internações compulsórias no universo, que imagino de quantas? Quantas pessoas passaram por ali?
Eu não teria agora a informação de quantas, mas foram mais de 200 internações.
Justamente.
Naquele processo. Agora, é importante.
Realmente é a exceção da exceção, né?
É a exceção. E a primeira internação que foi determinada pelo juiz não precisava ser, porque uma familiar da pessoa estava lá. Estava de acordo com a internação, o paciente tinha necessidade de internação e por uma série de questões, não apenas pela questão do uso de substâncias, mas não havia necessidade de se fazer uma internação compulsória. Não era necessária a decisão do juiz, mas naquele momento entendeu-se que era o melhor procedimento. Ou seja, na verdade, nós tivemos uma internação em que, de fato, foi necessária a intervenção do juiz.
E é bom que o senhor diga exatamente por quê. O que foi que acabou determinando a decisão do juiz, ou seja, a pessoa não havia mesmo condições mais de ficar naquela situação. Por quê?
Eu não acompanhei os argumentos em que o juiz se baseou, mas pensando um pouco nas condições da internação do paciente, existiam algumas dificuldades mais de funcionamento cognitivo para essa pessoa, existia um isolamento social, a pessoa não era do estado de São Paulo, estava aqui sozinha, e numa condição de vulnerabilidade muito grande. O juiz me parece, né, eu não posso dizer com segurança, mas me parece que o juiz entendeu que era preciso defender o paciente numa situação de vulnerabilidade muito intensa. É muito importante. Então, me parece que a decisão do juiz se baseou nisso, né? Mas muitas vezes nós conversamos, trocamos ideia com os juízes, o tempo todo nós fomos discutindo essas questões para que houvesse um entendimento mais claro, né? Muitas vezes nós trabalhamos muito longe e perdemos essa oportunidade de trocar experiências, de nos tornar mais conhecidos uns dos outros, né?
Não tenha dúvida. Está aí, portanto, a posição, quer dizer, que é, acredito que a da maioria dos especialistas, né, contra essa internação compulsória, da forma como a prefeitura havia imaginado, quer dizer, obter essa autorização e ela disse que a prefeitura... diz que montaria um comitê de especialistas, de psiquiatras, para definir os critérios de internação, mas isso tudo já está previsto na lei. Sim. Portanto, não há novidade nisso, acabou provocando susto e reação, não é, professor, dos especialistas?
Existe uma questão que preocupa bastante, que é a ideia de ir à rua.
Exatamente.
Para pegar as pessoas e definir na rua, assim, a partir desse encontro, que essa pessoa precisa de de algum tipo de procedimento. Quer dizer, então, as equipes...
Ter essa autorização a priori é que preocupa, né?
Exato. É um pressuposto muito negativo, em termos de direitos, em termos... Eu entendo quando as pessoas se preocupam, olham para a situação e pensam assim, ah, isso está muito grave. Bem, existem coisas que podem ser feitas, existem coisas que já foram feitas, e a proposta é melhorar, né? Então, nós precisamos superar esse modelo de jogar fora o que já foi feito e começar outra coisa completamente diferente. Então, precisamos aproveitar mais as oportunidades, as coisas que são feitas, as ideias, E com isso é que nós vamos caminhar e vamos melhorar, né?
E ouvir os profissionais, os especialistas. Exatamente. Professor Ricardo Abrantes do Amaral, professor, colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado. Ele que é coordenador de ensino do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do HC. Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o assunto, que é bastante complexo, mas agradeço a sua atenção.
Muito obrigado a vocês. Bom dia.
Bom dia.